E a palavra que eu quero falar hoje é quebrados.
Está lá em Jeremias 2, no versículo 2.
Eu me lembro da sua fidelidade quando você era jovem. Como uma noiva, você me amava e me seguia pelo deserto por uma terra não semeada. Aqui nesse texto é Deus falando. E Deus está falando isso para o seu povo, para Israel, para o povo de Judá. E ele está tendo um papo bem sério aqui com Israel, através do profeta Jeremias. E ele fala assim, eu lembro como você me amava. Eu lembro como era o nosso relacionamento antes. E Deus está falando aqui num tom de saudade, sabe? De, pô, Israel, lembra como é que era antes? Como é que era o nosso relacionamento antes? Você me amava, me seguiu pelo deserto, por uma terra árida, por uma terra não semeada. E Deus, ele quer conquistar esse relacionamento de novo. Ele quer esse relacionamento que ele tinha com Israel antes de novo. Sabe, eu lembro que a gente tinha antes. Eu amo você e eu quero que você também lembre como era antes, como você me amava, como era o nosso relacionamento. E não sei se vocês, mas eu já me senti assim em vários momentos na minha caminhada com Deus, sabe? Naquele momento que a gente dá uma esfriada, o fogo dá uma baixada, sabe? Né? Nossa rotina, somos adultos e a gente, as coisas acontecem, a gente acaba esfriando, acaba dando uma... O fogo dá uma baixada. E Deus, ele nos lembra desse amor. O Espírito Santo, ele vem e fala assim, ei, cara, lembra como é que era antes? Lembra como é que era o nosso relacionamento antes? Lembra como o fogo dentro de você queimava forte? Eu lembro como você me amava, como você me seguia. E olha como ele continua os textos. Naqueles dias, Israel era santo para o Senhor. Era como os primeiros frutos de sua colheita. Todos que faziam mal a seu povo eram declarados culpados. E sobre eles vinha calamidade. Cara, olha que legal que era esse relacionamento deles. Sabe, Deus protegendo Israel de verdade, assim. Um relacionamento muito especial. Então, ó, se alguém mexer com essa galera aqui, vai ter que mexer comigo primeiro. Sabe, essa galera é os meus primeiros frutos. Os primeiros frutos, então, veja, tipo, veja que parte especial que era. Era a coisa, os primeiros frutos tinham uma tradição, assim, que eles entregavam os primeiros frutos da colheita como oferta. Então, Deus via eles, assim, como a parte mais especial da colheita, era a primeira parte. Mas agora isso mudou. Agora Deus está dando uma bronca no Israel, uma bronca forte. Agora isso mudou e eu não vou mais proteger vocês. Se vocês pegarem para ler todo o livro de Jeremias, aqui Jeremias ele falando com Israel e dando alguns avisos, e Deus fala que eu vou deixar a Babilônia vir e conquistar vocês. Sabe, porque vocês se distanciaram tanto de mim, a Babilônia vai vir e vai conquistar vocês. Fazer o quê? Sabe? Vocês se distanciaram de mim. E continuando lá no 5... Assim diz o Senhor, que defeito seus antepassados encontraram em mim para que se afastassem tanto? Foram atrás de ídolos inúteis e eles próprios se tornaram inúteis. Não perguntaram, onde está o Senhor que nos tirou do Egito em segurança e nos conduziu pelo deserto por uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e densa escuridão, onde ninguém vive e pela qual ninguém passa. Deus está falando isso para um povo, para uma nação inteira. E isso já era algo que já vinha de tempos, não foi uma pisada na bola que veio da noite para o dia, isso já vinha de tempos. E Deus está questionando eles e ele começa essa parte, achei bem legal. Que defeito os seus antepassados encontraram em mim? Que defeito vocês viram em mim? Sabe, qual foi a razão? Eu imagino Deus se perguntando isso, pode passar o próximo slide? Eu imagino Deus perguntando assim para eles, que defeito vocês viram em mim? O problema é eu? É engraçado, né, imaginar Deus perguntando isso. Sabe, o problema é eu? É comigo? Que defeito que vocês viram em mim? Em mim? Será? Sabe? Se o problema for comigo, então fale agora, que a gente vai resolver. Eles não perguntaram, onde está o Senhor que nos tirou do Egito? E aqui ele está falando lá no tempo de Moisés. Que daí eles saem do Egito e vão para o deserto. E esse povo, olha, esse povo de Israel, eles dão tanta pisada na bola... E que eu fico de cara. E Deus está lembrando eles. Que ele libertou eles do Egito, guiou eles pelo deserto e trouxe eles para a terra fértil, para a terra prometida. No versículo 7. E quando eu os trouxe para uma terra fértil para desfrutar sua fartura e as coisas boas que ela produzia, vocês contaminaram minha terra e corromperam a herança que eu lhes tinha dado. Cara, olha quanta pisada de bola Israel não dá aqui. E eu fiquei muito fascinado nesse relacionamento, fascinado e de cara, nesse relacionamento que Israel tinha com Deus.
Porque, pô, Deus tá falando ali, você não lembra o quão bom eu era pra você? Você não lembra o quanto eu abençoei vocês? Eu salvei vocês de poucas e boas e vocês ficam pisando na bola ainda? Eu e a Manu, a gente tá fazendo, lendo a Bíblia em um ano, né? São, né, parceladinho ali os versículos, e a gente tá agora no Pentateuco, né? Tá no Deuteronômio, se não me engano. E, cara, a gente conversa assim e a gente fica de cara com Israel. Porque os caras saem do Egito, e daí, vocês lembram lá de Moisés, lá que daí cai o maná do céu, né? Daí tem a pedra que jorra a água, uma nuvem fica acompanhando eles para não fazer sol. Veja, os caras tinham tudo de bom, Deus estava, né, guiando eles e eles estavam reclamando. Nossa, se fosse para ficar desse jeito, era melhor ter ficado lá no Egito. E Moisés sobe lá no monte e a hora que ele volta, os caras estão adorando um bezerro de ouro. Sabe, não dá vontade de pegar eles e moer. E daí chegam lá na Terra Fértil. Opa, agora vai tudo ficar bom. Chegaram na Terra Prometida e falam, não, mas olha quem que tá lá. Como é que a gente vai conquistar esse lugar? Não tem como. Sabe, e eles duvidam, e eles reclamam, e eles escolhem outros caminhos, e eles, sabe, eles só pisam na bola. E sabe quanto tempo de Moisés, ali da galera no Egito, até aqui em Jeremias? São cerca de 800 anos. Cara, 800 anos é muito tempo. É muito tempo. E eu até consigo entender um povo que ia se esquecer, que ia escolher outro caminho e escolher outra coisa após 800 anos. É muito tempo. O que eu não consigo entender é porque eu acabo me esquecendo e escolhendo outras coisas após alguns dias. Eita. Sabe, a gente é tão conectado com Deus, ele faz tudo tão perfeito, nos abençoa tanto, e a gente vai correndo para outra direção. Sabe, parece que algo atiça a gente, e a gente vai, não olha para os lados e não está nem aí. Sabe? E Deus fica, pera lá, mas o que foi que eu fiz? O problema é eu? No versículo 9. Portanto, apresentarei minha acusação contra vocês, diz o Senhor. Também apresentarei acusações contra seus descendentes. Vão para a terra de Chipre, no oeste, e vejam. Vão para a terra de Quedar, no leste, e prestem atenção. Alguém já ouviu falar de algo parecido? Próximo. Alguma vez uma nação trocou seus deuses por outros, mesmo que não sejam deuses de verdade? Meu povo, no entanto, trocou seu Deus glorioso por ídolos inúteis. Os céus se espantam diante disso, ficam horrorizados e abalados, diz o Senhor. Uau. É meio surreal pensar assim, poxa, a galera começou a adorar outros deuses, né? Na nossa cultura, hoje, né, o Brasil, a maior parte do Brasil hoje são cristãos. E é meio louco a gente pensar assim, nossa, adorar outro deus, né? Começar a adorar por um deus do Egito, ou, sei lá, um touro de ouro ali, um bezerro de ouro. É meio fora da caixinha a gente começar a pensar isso. Né? Eles abandonaram o deus verdadeiro que salvou eles e começaram a olhar para ídolos, para coisas inúteis, para outras direções. Mas a verdade é que muitas coisas na nossa vida podem acabar se tornando esses ídolos. Essas coisas inúteis. Por exemplo, algo que a gente acredita muito, que a gente acha que faz bem pra gente. Será que essa coisa que a gente acredita, que a gente acha que faz bem pra gente, será que não tá ocupando um espaço tão grande na minha vida que Deus não sobra espaço para Deus dentro dela? Será que, de repente, eu não faço um ídolo do meu namoro? Né? Eu endeuso a minha namorada, eu endeuso o meu namorado, ou meu trabalho, meu chefe. Eu coloco tanto foco naquilo, tanta atenção naquilo, que não tem espaço para Deus na minha vida. Porque minha vida, não, meu trabalho é a melhor coisa do mundo, e eu só foco no meu trabalho, e final de semana eu tô trabalhando, e eu trabalho sempre, e eu acabo só endeusando aquilo, só idolatrando aquilo. Ou, de repente, eu acabo idolatrando meus pais, ou até mesmo meus filhos, e acaba não sobrando espaço para outra coisa, não acaba sobrando espaço para Deus agir. Eu posso olhar também para um artista, né? Um influencer, alguma coisa. Meu K-pop, por exemplo, só um exemplo que eu vejo bastante na internet hoje. Nada contra quem gosta, mas... Por exemplo, né? Um pôster, né? O quarto cheio de pôster ali dos coreanos ali, sabe? Mas será que... Não estou dizendo que é ruim gostar. Tem pessoas que gostam, são boas músicas, mas será que isso não ocupa tanto espaço na minha vida? Será que essas coisas que eu gosto não ocupam tanto espaço que eu não deixo Deus agir? No versículo 13. Pois o meu povo cometeu duas maldades. Abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram para si cisternas quebradas. Cisternas quebradas que não podem reter água. O primeiro erro deles, em outros versículos fala que o meu povo cometeu dois pecados. O primeiro deles foi que eles abandonaram Deus. Eles escolheram outro caminho, foram para o outro lado do que Deus estava falando. Mas eu acho que o que realmente pegou Deus, que, entre aspas, partiu o coração de Deus, é que eles escolheram outro caminho ao invés dele. Ao invés da fonte de água viva. Eles foram para outro caminho ao invés desse. Tinha um caminho perfeito, bom para eles, mas eles escolheram outro. Se afastaram da fonte de água viva, trocaram a fonte de verdadeira paz por promessas vazias e cavaram suas próprias cisternas. Cisterna, eu trouxe uma imagem ali, a cisterna como se fosse uma reserva de água, um poço. Né? Antigamente era muito, era exatamente um poço. Hoje a gente vê bastante no Nordeste, em lugares mais secos, que é aquele cilindro gigante no meio da terra. Então eles cavam um buraco bem grande, né? Colocam massa para guardar a água da chuva, para reter a água da chuva. Antigamente era algo mais bem diferente, né? Era bem um poço, então ele só abria um buraco para reservar água, para guardar água. De uma água de uma reserva, ela nunca vai ser melhor do que uma água de uma fonte, de um rio. Imagine você tomar uma água de um lugar que está com a chuva parada ali, aquele gosto de guardado, sabe? Aquela água, eu sei que a água não tem gosto, mas tem um, sabe aquele gosto ruim? Eu gosto, a Manu, ela tem uma garrafinha de água. E não sei, parece que o gosto naquela garrafinha fica melhor, sabe? Mata mais a sede, eu não sei o que acontece. Mas é verdade, ela tá de prova. É amor. Então, uma água de uma reserva nunca vai ser melhor do que a água de uma fonte, nunca vai ter um sabor melhor. Então Deus fica... Não, então pera lá, deixa eu ver se entendi. Você deixou a fonte de água viva para seguir o teu próprio caminho? Para cavar o teu próprio buraco? Porque você achou que você podia cavar um buraco grande o suficiente e encher ele de água? Ia ser o melhor suprimento para a tua vida? Ia saciar mais a tua sede? Isso daí não é nem uma cisterna quebrada, não vai nem segurar água. A água que você colocar aí dentro não vai parar. Então é isso mesmo. Você me deixou para seguir o teu próprio caminho? E é isso que é o pecado. As coisas que nos afastam dele. As coisas que nós escolhemos ao invés de um relacionamento de amor com Deus. E não é que a gente não ama Deus. A gente ama Deus, amém? A gente ama muito Deus. Mas tudo dentro de nós, a nossa alma, vai nos empurrar para outra direção. Vai nos levar para outro lado. E vai causar aquela sensação, mas o que é que tem de errado comigo? Eu sei que eu amo Deus, por que eu estou fazendo isso? Por que eu me sinto assim? Por que eu me sinto culpado? Eu sei que eu amo Deus no meu coração. Deus, eu não quero ir para lá, eu não quero ir para essa direção, eu sei que o Senhor tem para mim. Mas tudo dentro de nós nos empurra para aquele lado, que a gente, por mais que a gente não queira ir, a nossa alma grita e a gente vai. A gente sabe que não vai encher. A gente sabe que a água não vai parar ali, por mais independente do quanto a gente tenta encher. É uma cisterna quebrada. Inevitavelmente, uma cisterna, por mais que ela seja nova, inevitavelmente ela vai quebrar, ela vai rachar. O que acontece com a água que você colocou ali? Ela vai vazar, ela vai sumir. E essa comparação que Deus faz aqui nesses textos, ele compara com a futilidade de buscar outros ídolos, de buscar outras coisas, se encher de outras águas. Pensar, não, Deus, eu dou conta. Deixa comigo, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei os meus caminhos, eu vou cavar um buraco aqui, eu vou enchendo ele de água com as coisas que eu acho que são boas para mim e tá funcionando, o meu método funciona, tá tudo certo. Não, Deus, mas é só uma droguinha, Deus, só uma maconha, não tem problema, não, só, é só um pouquinho de água aqui, Deus. Não, mas é só um sexo sem compromisso, Deus, não tem problema, eu estou enchendo de água aqui, mas eu sei que é bom. Vícios, desejos, relacionamentos, coisas que nós vamos colocando água que achamos que é bom pra gente. E você acha que o povo não achava bom aquele momento que eles estavam vivendo? Será que estava ruim para eles? Óbvio que não. Eles estavam gostando da maneira que eles estavam vivendo, porque se estivesse ruim, Se eles não tivessem gostando, eles iam estar clamando para Deus salvar eles de novo. Eles estavam gostando de ser inúteis. Por mais que no subconsciente, mas eles estavam gostando de ser inúteis. Para que eu vou ir atrás da fonte? Porque se eu encher, eu cavar o meu próprio buraco aqui, encher ele de água, está funcionando perfeitamente para mim. Por que eu vou ir buscar a fonte de água viva se eu posso encher com minhas próprias águas? Coisas que não me levam a lugar nenhum. E por muito tempo na minha vida, eu segui esse caminho, sabe? Por mais que eu estava aqui todo sábado, estava lá na igreja, mas eu, entre aspas, idolatrava coisas que não tinha necessidade, sabe? Eu ainda usava coisas que não tinham necessidade. E as coisas ocupavam um grande espaço na minha vida que não cabia mais nada. Eu estava aqui todo sábado e não mudava nada, porque eu estava me enchendo de outras águas e olhando para outras direções. Mas só porque algo me faz feliz, será que realmente faz bem para a minha vida? E Deus me confrontou exatamente dessa maneira que ele confrontou Israel. Ah, eu lembro como você me amava. Eu lembro como era o nosso relacionamento antes. E foi aí que mudou tudo. Foi no retiro que Deus me confrontou e ele me mostrou o caminho que ele tinha para mim. Ele mostrou a direção que ele queria que eu fosse. Eu lembro como você me amava. Lembra das promessas que eu tenho para a tua vida. Lembra de tudo aquilo que eu te falei. Ainda são verdades. É isso que eu tenho para a tua vida. Por que você esqueceu? Se lembra daquilo que eu tenho para você. Então o povo abandonou a fonte de água viva. E qual seria a solução para isso? Então Deus, ele envia a fonte até o povo. Eu quero ir lá em João 4:4, no ministério de Jesus. Fala assim: no caminho teve de passar por Samaria. Chegou o povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ficava ali e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água para beber. Eu imagino Jesus ali, sentadinho, bem de boa, né? Daí chega a mulher. Naquele momento, os discípulos tinham ido com o povoado comprar comida, e a mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus sentadinho ali de boa, e chega a mulher com o baldinho ali, né? Um judeu, era só o que me faltava agora. E os judeus samaritanos, eles tinham uma rivalidade bem grande entre eles. Ambos acreditavam em Deus, mas os samaritanos, eles acreditavam em coisas, algumas coisas diferentes, e os judeus em coisas diferentes. Então, eles não se davam há um bom tempo. Então, a mulher pensa: ah, um judeu. Eu vou só pegar minha aguinha aqui bem de boa e vou vazar daqui. E Jesus chega assim: me dá um pouco de água. Você não vai me dar um pouquinho de água, né? Me dá um pouco de água. No versículo 10, Jesus respondeu assim: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó e seus filhos e seus animais bebiam? Próximo. Jesus respondeu: quem bebe dessa água, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Imagina, a mulher meio confusa, ele se entendeu. O que que esse cara tá falando? Eu só quero pegar minha água e ir embora. O que que ele tá falando? Eu não tô entendendo nada. E Jesus tá falando: você não precisa mais carregar esse balde. Você não precisa mais cavar um buraco. Eu tenho algo melhor. Eu tenho a fonte de água viva. E mais pra frente, nos versículos seguintes, Jesus fala assim: vá buscar o teu marido. E a mulher fala: não, mas eu não tenho marido. Jesus: é verdade, você teve 5 maridos e o cara que você tá agora não é teu marido. E a mulher assim: nossa, como é que ele sabe? E daí nisso ela muda e ela vai pro povoado contar: ah, o cara que sabe tudo da minha vida, não sei o quê, e ela crê que ele é o Cristo. Então, Jesus, ele conhece cada rachadura nossa, cada parte quebrada, cada pensamento. Eu conheço você, eu sei tudo o que você passa, eu sei na pisada da bola que você deu, eu sei na pisada da bola que você vai dar. Mas eu tô aqui para oferecer algo melhor para você. Eu tô aqui para te dar algo melhor, um sustento melhor, algo que vai saciar a tua sede. Eu pedi ficar em pé. Não sei se foi rápido ou não. Ai. Pode chamar o louvor, fazendo favor.
Jesus, ele quer nos lembrar de uma coisa. Ele quer nos lembrar de quem nós somos. Mas principalmente ele quer nos lembrar de quem ele é. A verdade é que nós somos quebrados. Somos quebrados, não podemos segurar a água, não podemos reter a água. Mas a alegria é que nós não precisamos nos preocupar em nos encher. Não tem por que a gente ficar se enchendo. Nós precisamos ser um canal que é ligado à fonte. Não um recipiente que enche de água e depois vaza, mas um canal ligado direto à fonte da água viva, que é Jesus. Aleluia. Um canal de bênção, onde a água passa por mim e vai até outra pessoa. Então, sabe, vamos parar de carregar nossos próprios baldes, parar de cavar nosso próprio buraco, achar que a gente vai dar conta do recado. Deus nos chama para algo melhor. Sabe, qualquer água que a gente for encher, qualquer água nesse lugar não vai nos saciar. A gente não precisa mais carregar baldes. A gente não precisa mais esconder nossas partes quebradas. A gente não precisa fingir que dá conta sozinho. Nós temos um Pai presente. O Espírito Santo vive dentro de nós. Então nós temos acesso direto à fonte de água viva. Amém? Vocês creem nisso? No versículo 34 aqui de João 4, ele fala assim: então Jesus explicou: o meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. Nossa, que fantástico isso. Que incrível entender que a gente não precisa se preocupar em nos encher, mas só de ser um canal ligado a Deus. Então, o meu alimento, onde eu sacio a minha sede, não é outras coisas, mas eu fazer a vontade do meu Deus. Amém? Vocês creem nisso? Aleluia! Vamos orar? Pai, a minha oração hoje é que nós sejamos igual a Jesus. Que o nosso alimento, que a nossa sede, Deus, venha de Ti, Pai. Que nós somos um canal ligado ao nosso Deus, Espírito Santo, porque Você é suficiente, Jesus foi suficiente, aquela cruz é suficiente, Pai. Graças a Você, Deus, nós temos acesso direto, Pai. Nos usa, Deus. Nós estamos aqui para sermos usados como ferramentas de bênção, Pai. É essa a minha oração hoje, Pai. Amém.